capítulo 7, verso 15, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então existe neste texto aqui uma clareza do que é dar bons frutos e frutos maus. Parece que hoje em dia, parece que quando a gente se trata de um assunto de que se a pessoa está dando fruto ruim e ela deve ser cortada, ela deve ser tirada, existe uma certa rejeição, né? Parece ser ofensivo você falar desse tom em se tratando da palavra do Senhor. Mas é o texto que nos diz, e ele nos dá uma referência, que existem falsos profetas, existem pessoas ensinando doutrinas que são contrárias à doutrina do Senhor, aos princípios que é regido pela palavra de Deus. Muito comumente a gente vê pessoas hoje, ainda mais com acesso à internet, tendo poder de fala, tendo expressão por seguidores, e essas pessoas manifestam a opinião delas, o que elas pensam, de uma forma muito clara e com uma convicção que convence qualquer pessoa, até mesmo pessoas que serviam a Deus, que tinham uma vida cristã saudável, mas ela começa a ter dúvida porque aquela pessoa tem uma certa relevância. E nós precisamos tomar muito cuidado. O que que nos embasa a ponto de se tornar árvores boas para dar frutos bons? E não árvores boas tentando dar frutos ruins. Porque se você uma vez reconhece Cristo como seu Salvador, crê que Deus é é o único capaz de te dar salvação, que Jesus Cristo é o único capaz de te dar salvação, você tem uma base de fé. Você tem um princípio de fé. E esse princípio ele não pode ser abalado por conta de falsos profetas, por falsas mentiras ou por pessoas tentando enganar você com uma verdade falsa, o sofisma. Aquela pessoa que vem com uma mentira com cara de verdade e consegue enganar. E infelizmente nós vemos muitas pessoas caindo hoje em dia em falsas, né, promessas ou falsas profecias ou até mesmo falsas falas, mas nós devemos enxergar como é o fruto dessas pessoas. E Jesus ele ensina que toda árvore que não produz frutos bons, ela deve ser cortada e lançada fora. Ela tem que ser rejeitada. Se você tem um entendimento de uma pessoa que está trazendo um conhecimento errado, contrário à doutrina de Deus, você não tem o poder para cortar essa pessoa fora, mas você tem o poder de cortar ela da sua vida de uma maneira sem religiosidade, mas essa pessoa ela não pode ter relevância na sua vida. Aquilo que é falado, aquilo que é lançado, se ele não tem um produto bom, se ele não tem um fruto bom, você tem que ignorar aquilo, você tem que lançar fora. Não há problema nenhum nisso. Está tendo agora eu vi hoje pela manhã, algumas pessoas postando sobre uma denominação já centenária, mais que centenária até, sobre a pessoa que eles seguem, que fundamentalizou esta doutrina, e que algumas pessoas estão questionando a forma com que essa doutrina foi levando. E ela é quase que uma seita, porque eles não creem na Bíblia em si, até hoje em dia eles ainda têm esse entendimento da Bíblia, porém, eles são muito fundamentalizados no que a pessoa que fundou essa doutrina tem como base. Esse é um ponto que parece ser uma separação muito grande acerca de crenças. Mas existem pessoas que na internet hoje estão usando de fala cristã, mas com um intuito contrário. Muito cuidado com o que você ouve, para que aquilo não te afaste da presença de Deus, com o intuito de que você está vendo, ah, é tudo a palavra de Deus. Cuidado, tenha discernimento para saber o que de fato aquela pessoa está mostrando. A instituição que eu estou me referindo, ela é mais do que centenária, muito mais que isso, mas ela é de uma grandeza muito grande, de uma organização muito grande. Mas a pessoa que fundou essa doutrina, ela tem muito mais peso do que a própria Bíblia. Os livros que essa pessoa escreve têm muito mais peso do que a própria Bíblia. E pessoas de nome têm como, como fundamento esta doutrina, porém, muito cuidado com o que a gente ouve. Talvez você já deve ter visto alguns pastores de nome defendendo, né, falando o contrário isso daí, mas é um alerta que muitas pessoas seguem isso. Falsos profetas, falsos mestres hoje, é muito mais comum do que a gente imagina. É um cuidado que a gente precisa tomar muito mais que isso. O falso ensino também deve ser interpretado dessa forma. Aquilo que nós conhecemos que nos afasta da presença de Deus, ela deve ser conhecida da mesma forma de ser lançada fora. O ensino contrário à Bíblia deve ter o mesmo peso de você cortar e lançar fora, da mesma forma que uma pessoa que sobe no altar e fala coisas contrárias de Deus. Está dando para entender isso daqui? Então Jesus, ele dá esse alerta: cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas falas, cuidado com os falsos direcionamentos que são dados na nossa vida. Eu até brinco com alguns irmãos aqui sobre alguns vídeos que a gente vê na internet de pessoas convictas, usando até o nome de Deus, mas a fala da pessoa, as atitudes da pessoa é completamente divergente. É um absurdo o que essas pessoas falam, mas carregam um monte de seguidores, carregam várias legiões. Então, às vezes, você fala assim, poxa, mas ele está falando a palavra de Deus, será que eu não tenho que considerar? Cuidado. É um alerta que nós devemos ter, porque se Jesus falou que existem falsos profetas, é porque nós devemos ter um alerta sobre isso. Amém? O que a Bíblia diz? O que essa pessoa está falando? O que a Bíblia diz? É a Bíblia que é a nossa razão. Mas esse engano, infelizmente, tem dirigido muitos cristãos. Por que que esse engano tem, e por que que ele deve ser um alerta para a nossa vida? Porque falsos profetas talvez falam coisas na internet que, se eu quero adaptar algo na minha vida, aquilo ali vai fazer sentido para mim. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai contrário muitas coisas que são pregadas, muitos costumes que são pregados. Se eu buscar na internet coisas, eu falo internet, tá? Não entenda só nesse meio fechado, mas é porque hoje é o nosso maior acesso a informações é através da internet, mas a gente precisa tomar cuidado, porque se eu quero trazer algo que vai fazer adaptação na minha vida, isso daí pode ser contrário ao que a Bíblia está querendo ensinar. Porque os frutos que eu devo produzir são frutos que honre e glorifique ao Senhor. Frutos que honre e glorifique ao Senhor é o que está na palavra dEle. Aquilo que eu faço para fazer para o meu prazer, aquilo que eu faço para me adaptar à minha carne, e eu vejo pessoas falando na internet aquilo, eu trago como palavra, mas é contrário à palavra de Deus, eu não vou gerar frutos que vão agradar ao Senhor. Esses frutos têm que ser lançados fora, porque são frutos ruins. A base de fruto ruim e fruto bom, nós lemos, e vale a pena ressaltar, não precisa colocar, mas está lá em Gálatas 5, 19, vão falar dos frutos ruins, e Gálatas 5, 22, vai falar dos frutos bons. Então fique de lição para você anotar e ver quais são os frutos que vai saciar a minha carne, que eu vou adaptar a minha vida, e quais são os frutos que o Espírito Santo nos permite gerar através de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã baseada na palavra do Senhor. Amém? Duas coisas acontecerão na nossa vida para que nós precisamos gerar essas frutificações em todas as áreas. Primeiro, vai depender do agir de Deus. E segundo, do agir da gente, do nosso agir. Do agir de Deus, porque é tudo aquilo que eu não tenho domínio, aquilo que sai fora da minha mão, aquilo que sai fora dos meus planos. Eu faço tudo bem até essa linha, mas passou daqui, eu já não tenho mais domínio. Aí eu preciso do agir de Deus na minha vida. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma situação que parecia ser desfavorável, mas que eu sei que o agir de Deus vai entrar. Nessa hora, a frutificação na minha vida faz todo sentido, e eu preciso disso. Quando eu busco Deus em primeiro lugar, busco o reino de Deus e toda a sua justiça, eu coloco Ele em primeiro lugar, obviamente que eu estou colocando tudo aquilo que eu creio como crença, como fé em Deus. E aí eu acredito que até onde eu posso ir, a minha limitação alcança, eu sei que o Senhor ele pode entrar com uma providência maior. Isso daí vai fazer parte da nossa frutificação. Se eu e você queremos frutificar, nós precisamos entender que dependeremos de Deus, sim. E que o agir dele vai ser fundamental em momentos da nossa vida. Principalmente num dia de seca que você está ali plantando, você cuidou daquilo que você está investindo na sua vida, que você plantou, e você não está conseguindo ver que aquilo ali está vindo água, está faltando água, e Deus manda chuva. Está dando para entender? É o milagre de Deus na nossa vida. A frutificação vai passar pelo agir de Deus. Vai agir pela soberania de Deus. Por quê? Porque está no controle dele. Ele é o Senhor da nossa vida e Ele está no controle de tudo. Se Ele quiser que algo frutifique hoje, vai frutificar. Se Ele não quiser, não vai frutificar. Está no controle dEle. E Ele sabe o porquê que aquele... Ele sabe a razão e o motivo do qual aquele fruto vai ser bom para a nossa vida ou não. Deus sabe se o fruto vai ser um fruto bom ou um fruto ruim na nossa vida. Talvez a nossa ideia, nosso pensamento é de que todos os frutos, ainda que esteja na palavra do Senhor, vai ser um fruto bom. Mas se não for da permissão de Deus, Ele não vai permitir. Não vai, porque ele sabe que aquele fruto pode fazer a gente se perder. E o nosso agir? O nosso agir parte a partir do momento, aquilo que nós podemos fazer, até onde nós nos alcançamos a fazer, Deus não vai entrar com a providência nesse fruto. Deus ele vai esperar o nosso esforço. Deus ele vai exigir de nós um esforço, um sacrifício. Eu sei que para muitos pode ser um sacrifício estar todos os dias da semana aqui hoje, durante essa semana. Claro, porque todos nós temos responsabilidades, todos nós temos compromissos, temos uma agenda, mas é um sacrifício que nós fazemos. Deus, ele vê, ele sabe, ele conhece os nossos sacrifícios. Para estar aqui hoje, debaixo de uma chuva dessa, Deus, ele sabe o sacrifício de cada um. Muitas vezes, talvez a pessoa depende de uma carona, não tem um carro, tá numa situação que depende de uma outra pessoa. Deus conhece tudo isso. Deus, ele sabe. Ele conhece todas as nossas condições, Ele enxerga, mas está dentro da nossa capacidade? Ele vai permitir fazer. Não está na nossa capacidade? Ele vai arrumar um jeito de fazer um milagre na nossa vida. Deus, ele é o expert nisso daí, de saber até onde nós podemos ir. Qual é a sua capacidade hoje para o reino de Deus, para que frutifique as coisas que você está esperando? Qual o nível que você está disposto a pagar, o preço que você está disposto a pagar, para que os frutos que você queira que este ano frutifique na sua vida, ele possa ser gerado? Porque talvez você já está na metade do caminho, talvez você já começou ano passado a plantar e hoje você já está no meio do processo. Talvez você ainda não começou, mas você precisa entender as etapas que isso daí vai acontecer para a sua vida para ser gerado. Ou talvez você já está no ponto de olhar para a sua árvore e falar, agora eu vou precisar colher todos esses frutos. Para todos os tempos, para todos os processos, exige sacrifício. Quem aqui já viu como que colhe café? Levanta a mão. Vocês já viram como que é, né? Por mais que a fazenda seja grande ou pequena, a pessoa ela tem que ir ali, pegar com a mão, ir puxando. Hoje já existem algumas ferramentas ao qual a pessoa coloca ali uma cinta, ela faz tremer mais o pé do café, já está um pouco mais evoluído, mas ainda assim a pessoa ela tem os recursos manuais para o processo. Não é totalmente mecânico, ainda precisa ter algumas etapas manuais. Mas trazendo para o nosso contexto de sacrifício, desde o início até a colheita, até a torra, até a moagem, até chegar no nosso apóstolo vendia café, né? Até chegar ali, você entregar o café, até você... Todo o processo exige um esforço. E na nossa vida não é diferente. Se é para plantar, vai exigir um esforço. Se é para cuidar, exige um esforço. Se é para colher, vai exigir um outro tipo de esforço. E qual a etapa que você está hoje e qual a etapa você está disponível a participar desse processo seu de frutificação? Em qual etapa está? Vai estar na etapa do milagre ou na etapa nossa? Deus está vendo tudo isso. E Deus sabe. Ah, Deus, eu preciso de um milagre aqui na hora de plantar. Tá bom, o que você quer plantar para a sua vida? Que área da sua vida você vai precisar plantar? Que área está precisando que seja cuidada, seja gerada? Ou talvez arrancada fora e ter um novo plantio, um novo cultivo? Agora preste atenção no que o texto fala e o que ele nos ensina. Atenção aos falsos profetas. Avalie os frutos de quem libera a palavra sobre a sua vida. A gente precisa avaliar. Encare com clareza as realidades. A palavra do Senhor ela é a que mais vai confrontar a nossa vida. Mas ela é a única verdade que tem autoridade para nos confrontar e ainda que machuque. Mas ela é um confronto para o bem. Ela é um confronto que vai gerar fruto bom na sua vida. Talvez você vai falar assim, mas parece que a palavra de Deus está falando para mim que não é isso que eu tenho que plantar. Se é a palavra de Deus que está falando, não plante. Não continue o processo, que você vai perder tempo. Você vai gastar tempo à toa numa coisa que não vai gerar fruto bom na sua vida. Sabe qual que é o segredo, né, para tudo isso daí? Para que essas coisas que nós estamos falando na nossa vida frutifique? Amadurecimento. Sabia que o amadurecimento na nossa vida faz a gente ter mais resistência à palavra que vier encontrar a nossa vida? Ou palavra de ensino? É verdade. Amadurecimento. Se eu falar, pegar o exemplo do meu filho, que eu tenho autoridade para falar sobre ele. Qualquer coisa que eu falo, ele não tem maturidade para ouvir ainda. Então eu tenho que saber até o que eu vou falar para ele. Agora, a palavra de Deus, não. Agora, tem pessoas que se ferem com a palavra de Deus. Como que uma pessoa dessa vai alcançar maturidade? E se nós estamos falando de frutificar, se nós estamos falando de processos de frutificação, o fruto ele só está bom para ser colhido e para ser degustado quando ele está maduro. É a mesma coisa na nossa vida, nós só temos autoridade para frutificar quando nós estivermos maduro. Por isso que é necessário falar bastante sobre isso. Por isso que é necessário bastante o ensino sobre frutificar, sobre os processos que nós nos encontramos e sobre entender o que é o amadurecimento na nossa vida. Talvez falar de uma forma ríspida para uma pessoa, um defeito que ela tem, que ela precisa mudar, se ela não tiver maturidade, ela não vai conseguir entender o que nós estamos falando. E a palavra de Deus fala o tempo todo sobre isso. A palavra de Deus nos ensina constantemente. Tempo, processo e conhecimento são fundamentais para a nossa vida de amadurecimento. Olha só o que Hebreus 5:11 fala. Coloca para mim, por favor. Hebreus 5:11. E aí vai clarear o que eu estou falando aqui para você, para que nós tenhamos entendimento desses processos na nossa vida. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Por isso que eu estou falando, olha para você ver como que a palavra, aqui é a carta aos Hebreus. Mas olha só o que essa palavra está dizendo. E olha como ela fere se a pessoa não tiver maturidade. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Você imagina alguém falar que você está lento para aprender? Você vai falar, que isso, meu? Quem que você pensa que você é? Mas a gente precisa ter maturidade. Vamos terminar o texto aqui para a gente não tirar conclusões precipitadas. Embora a esta altura devessem ser mestres, precisamos de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A gente começa com leite, mas precisa mudar. Essa carta aos Hebreus era um povo, uma carta escrita ao povo que já estava disperso, já estavam espalhados. Mas eles escrevem, essa carta escreve para todos aqueles que têm acesso e que sabem da sua descendência, eles liam aquilo ali e entendiam. É uma carta ao tempo. Mas olha só que interessante que ele fala. Ele dá referência do leite para aqueles que ainda não podem comer o alimento sólido. Só que nós precisamos entender em que parte do processo da história nós estamos. Será que nós estamos maduros o suficiente para nos alimentarmos de alimento sólido? Estamos exigindo uma frutificação na nossa vida, mas a gente não está conseguindo ainda ter o entendimento da palavra de Deus? Ou será que nós já estamos ainda precisando voltar no tempo e começar tudo de novo com leite? Uma criança, ela precisa de leite. Mas um adulto, ele precisa de uma comida sólida, uma comida que sustente. A palavra de Deus para nós, ela tem o sentido, no início de uma caminhada, como um leite, ela ainda vai aprendendo algumas coisas. Mas chega um tempo da nossa vida cristã que a gente não pode mais ficar se alimentando de leite. A gente precisa encontrar umas verdades para a nossa vida. A gente precisa ter um confronto na nossa vida. A gente precisa ter. E quem faz isso conosco? A palavra de Deus. Um falso profeta não tem autoridade para falar isso. Ele fala uma coisa que vai nos acalmar, que vai nos saciar, mas não o espírito, a carne. Ah, eu tenho um pecado disso daqui. Aí o que, que esse pecado gera na minha vida? Esse pecado aqui, não, pode ser relevante, pode ser superficial, não tem problema. Será que não tem problema? A palavra de Deus é o nosso alimento. Olha só o que, que é ser criado com leite a vida toda. Olha só que interessante isso daqui. A pessoa que é criada com leite a vida toda. O mundo precisa parar por causa de mim. Já viu essa... Aquela pessoa que acha que tudo tem que ser do jeito dela? Ah, o mundo precisa parar. Senão eu vou fazer beicinho e não faço mais nada. Aquela pessoa mimada. Ah, ninguém gosta de mim. Sério? Sério que está nessa ainda? É a pessoa criada com leite. Ela tem 40 anos de idade e ainda está lá na aba do pai e da mãe lá. Tá, não, eu preciso de leitinho, mamãe. Não, cara, tem que entender o processo. A gente precisa amadurecer. Quer frutificar? Entenda qual a estação que você está. Tem que pagar o preço? Tem que pagar o preço, sim. Nós temos que sacrificar, sim, mas a gente tem que entender que a gente não tem mais que ficar tomando leitinho, a gente tem os processos. Já passamos dessa fase. Em que fase que nós estamos? Outra coisa aqui, tudo leva para o pessoal. Sabe aquela pessoa difícil de lidar? Tudo leva para o pessoal. Calma. Ser confrontado... Né, durante o confronto, ela se desestabelece, ela fica desequilibrada. Você vai dar uma dura na pessoa, não estou falando eu, né, no caso, vamos dizer, a própria palavra de Deus dá uma dura, aí eu não vou mais na igreja, porque está falando isso daí para mim, parece que foi para mim. Calma, para, tudo fica desestabilizado. Qualquer correção que você faz para a pessoa é uma humilhação, ela se sente humilhada. São características de pessoas criadas com leite a vida toda. Ela não está preparada ainda para ter um mover de Deus ainda. Ontem eu falava, na hora da oração, até dei o exemplo, depois que a Vivian pregou aqui, é o processo ali de Deus trabalhar a terra na sua vida. Deus ará aquela nossa terra para preparar o solo, para receber a semente. Tudo precisa ser do jeito dela, tudo tem que ser na hora. Um exemplo aqui, claro, ela é uma pessoa que está prestes a explodir, pavio curto, qualquer coisa está, sabe, uma bomba relógio está prestes a explodir. Precisa ser paparicado. Tem alguém ainda nessas condições aqui que eu li? Tem? Não, né? Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. É sinal que você já está preparado, que você está entendendo que você está preparado para um alimento mais sólido da palavra de Deus. Amém? Agora olha só. Quando nós falamos de maturidade e imaturidade, nós podemos falar de acordo com três coisas. Idade, ou seja, tempo. Vou pegar o exemplo, Davi, 2 anos, a maturidade dele. Uma pessoa de 20 anos é uma outra ideia. Então, de 2 filhos que eu tenho, eu trato um de um jeito, o outro de outro. Um tipo de alimento, o outro, outro tipo de alimento. Um tem mais maturidade para entender, o outro não tem nenhuma. Não tem nenhuma maturidade ainda. Está em formação. Então, a idade, o tempo. Outra coisa, a espiritualidade. Como que está a sua busca através da palavra de Deus? A sua renúncia para viver o reino de Deus? Como que está a sua entrega para o reino de Deus? Para você saber que nível que você está de um alimento sólido ou para entender a sua maturidade? Para você entender o que você está recebendo e como você está digerindo o que você está recebendo, ou se você está tendo discernimento e entendimento ou maturidade para saber o que a pessoa está falando para você, é um fruto bom ou fruto ruim? É um falso profeta falando ou é a palavra de Deus falando para a sua vida? Seu temperamento, o seu estado, o seu modo de agir. A gente fala muito sobre temperamentos aqui, né? O apóstolo Paulo gosta muito de falar sobre isso, mas é algo muito importante para a gente conhecer. É um autoconhecimento o seu tipo de temperamento. Não é uma desculpa para você usar para as pessoas e justificar os seus erros, mas é para você se conhecer e tratar. Porque é algo que não tem como a gente fugir, não muda, mas a gente precisa tratar. Eu até brinco, são os nossos espinhos na carne, o temperamento que eu tenho que tratar ali, meu, que eu preciso mudar, mas eu tenho que relutar contra ele, para a carne não prevalecer e diminuir o espírito. Não, eu tenho que me encher do espírito e matar a carne. Amém? Isso na nossa vida. Agora, no âmbito cristão, nós precisamos constantemente crescer na palavra, obedecer à palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Isso daí vai trazer uma maturidade para você que você não tem ideia. Obediência à palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, crescer com a palavra de Deus. Quando você está comendo um alimento sólido, você concordou comigo que você não está nenhuma daquelas características de pessoa que toma leite, amém? Está nessa fase do leitinho. Mas está numa fase mais sólida, numa fase que aguenta mais o tranco da palavra de Deus, que aguenta a palavra vindo contrária, isso vai gerar maturidade e vai gerar fruto bom na sua vida. Você pode ter certeza disso. Como vamos crescer com a palavra de Deus? Como vamos crescer como pessoas quando nós praticamos a palavra de Deus dessa forma e entendemos ela? A vida cristã, ela não é uma religião. Ela não é algo que é imposto pelo homem. Ela é a vivência da palavra de Deus. É o entendimento da palavra de Deus na nossa vida. Seria muito cômodo, muito fácil trazer práticas para vocês viver uma vida regrada a uma cartilha. Mas não é assim que funciona. Porque não é a mesma coisa para todo mundo. A religião, ela quer colocar todo mundo de uma forma, exercendo a mesma coisa para todos, mas para cada um de nós é de uma forma diferente. Por isso que a palavra de Deus, ela vai se enquadrando na nossa vida, ela vai mudando a nossa vida, ela vai mudando o nosso contexto. Não adianta eu colocar a mesma prática para mim, para a Marilda, somos pessoas diferentes, mas o Espírito Santo enquadra ela com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se enquadre na vida dela e mude a vida dela, da mesma forma para a minha vida, da mesma forma para a vida de cada um de vocês. Respeitamos quem pensa diferente, sim, mas nós precisamos lembrar daquele que morreu na cruz por nós. Por isso que nós não vamos viver uma religião, não vamos viver o que pessoas pregam lá fora, mas o que a palavra de Deus prega. O que a palavra de Deus nos dá de direção. O que Jesus deixou para nós. Olha só para você ver. Mateus 7, 21, 23 diz assim. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está lembrando lá do falso profeta, lembra? Aquele cara que fala em nome de Deus, mas a ideia dele, o pensamento dele é diferente. Os frutos dele vão fazer com que a gente reconheça os frutos. Se é bom ou mal. Mas nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Faz a vontade de Deus. O que, que a palavra de Deus diz? Não é a vontade do homem, não é uma religião, mas é a vontade do Senhor, do Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. É interessante que esse texto diz assim, em teu nome expulsamos, em teu nome profetizamos, de fato, porque é o nome do Senhor que tem poder, é o nome do Senhor Jesus que dá autoridade, não somos nós, homens. Então não adianta a gente querer se enganar de querer fazer algo em nome do Senhor com uma outra intenção. Não. É no nome do Senhor, mas aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aí dá certo. Aí funciona. Mas contrário a isso, não. Por isso que existem várias pessoas que nós devemos qualificar o que, que essas pessoas estão dizendo. O que, que ela diz que vai contrário à Bíblia, o que, que ela diz que vai contrário ao reino de Deus, ou o que, que ela diz que de fato faz sentido para a minha vida e está de acordo com a palavra de Deus. Lucas 11, 23 diz assim, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. A pessoa madura cristã, ela tem alguns tipos de comportamento, diferente do comportamento que a pessoa que toma leite é diferente. Num processo que ela está de leite, faz sentido, amém? Começou agora a caminhada, Deus não exige, Deus conhece o nosso entendimento, Deus conhece a nossa capacidade, as nossas limitações, Deus conhece tudo isso, fique tranquilo. Mas ele também cobra daqueles que deveriam estar no outro nível e não estão. Mas olha só as características de uma pessoa madura. E por que que aquele que está comigo, que é contra mim, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha? Porque nós precisamos saber com quem nós andamos, com o tipo de pessoas que nós andamos. E não tem religiosidade nisso. Isso daí é entendimento. É tempo e processo. Eu cuido do meu filho, que ele tem 2 anos. Mas tem cabimento eu ficar andando só com criança dessa idade? Não faz sentido. Eu vou andar com pessoas em outros níveis. O nosso entendimento, ele deve ser dessa forma. O nosso comportamento tem que mostrar dessa forma. E como que o comportamento mostra? Comportamento é fruto, resultado daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós praticamos. Isso é o comportamento. Se eu tenho um comportamento infantil, eu estou demonstrando que eu ainda estou na fase do leite. É aqueles exemplos que eu dei. Agora, um comportamento de uma pessoa madura, de que forma que ela demonstra? Primeiro, ela sabe lidar com diferenças. Uma pessoa madura sabe lidar com diferenças. Ela entende a questão da outra pessoa. Ela não julga a pessoa pelo modo da atitude, mas ela reconhece, ela sabe lidar. Ela sabe lidar com a diferença no pensamento de ideias. Ela sabe entrar numa conversa, ela sabe conhecer, ela é madura para aquilo, suficiente. Ela separa conselho de ataque pessoal. Uma característica, um comportamento de uma pessoa madura é trazer esse entendimento. O que é o ataque pessoal, vamos dizer assim? A pessoa, ela não se ofende quando uma pessoa está dando um conselho para ela, olha só, eu estou com um projeto assim, assim, assado, o que você acha? Aí você pega e fala para a pessoa, olha, eu acho legal você não fazer esse tipo de coisa, não vai dar certo. Ah, mas você está querendo falar isso para mim porque você queria fazer no meu lugar. Deu para entender? O ataque para o conselho? Não, eu não estou te atacando. Você veio perguntar, eu estou te dando um conselho. Eu estou te explicando, te mostrando que não. Então, um comportamento, uma característica, um fruto de uma pessoa madura é saber lidar dessa forma. Ela reconhece que erra. Quantas pessoas têm dificuldade de reconhecer o erro? E isso é uma característica, um comportamento de uma pessoa madura. Cara, olha, você me desculpa, você me perdoa, eu errei. Eu errei, eu fiz, não foi legal. Não. Existem pessoas que ainda estão naquele processo do leite, que não têm maturidade. Ela se preocupa, né? Ela se interessa em aprender cada vez mais. Ela está sempre aprendendo. É uma pessoa que tem um comportamento maduro, um comportamento saudável. Ela está sempre querendo aprender mais. Ela tem um coração aberto, um coração receptível. Aquilo que você fala, ela ouve, ela entende, ela assimila se é para ela ou não. Encara as lutas e não para na fé. Quantas pessoas hoje em dia, elas param no meio da luta e perdem a fé, se perdem na fé? Tem uma pessoa que eu conheço ela já faz um tempo, e ela já foi e voltou, nem sei quantas vezes. Mas eu sempre mando uma mensagem para ela. Eu aprendi a semana passada isso daí, a não desanimar dessas pessoas. Numa outra ocasião eu vou falar sobre isso, mas eu aprendi, não foi nessa semana mesmo. A gente precisa ter maturidade para entender os passos de fé das pessoas. Às vezes a gente julga. É, a pessoa não tem jeito. A pessoa não tem... Não adianta mais. Não. Vamos ser maduros o suficiente? Se a gente está numa fase já de alimento sólido, será que essa pessoa não está precisando de ajuda? Ao invés de eu julgá-la, eu ajudá-la? Olha que frase legal. Ao invés de eu julgá-la, ajudá-la? Vamos pensar nisso. Isso é maturidade. Parece bobeira, mas é maturidade. Porque uma bobeira dessa pode fazer você matar a pessoa para sempre e ela nunca mais vir na igreja, por conta de um pensamento errado. Sendo que, ao contrário disso, você deveria ajudá-la e trazê-la de volta. Sabe estabelecer prioridades. O que é prioridade na minha vida? Isso é coisa de pessoa madura. Ela se organiza. O que é prioridade? O crente, isso daí que é para o crente, que não busca Deus em primeiro lugar, ele ainda não entendeu o reino dos céus. Porque é o próprio Jesus ensinando. Ele se resume nisso. Ele resume tudo nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é maturidade. Quais são as minhas prioridades? A minha prioridade é o reino de Deus. Minha prioridade é Deus, é o reino dos céus. Falei desses itens aqui. Pastor, é fácil isso? Não. Não é fácil. A maturidade não é fácil. Não é fácil. Mas eu falo para você que ela tem muita coisa que a gente vai ter do nosso esforço para alcançar essa maturidade. Vai precisar, vai calejar, vai ter muito tempo de oração, vai ter muito momento de fé que vai precisar ser alimentada, vai ter muita busca da palavra de Deus, vai. Mas não é impossível, meu amado. Não é possível, minha amada, não é impossível. É possível, porque o Senhor nos deu essa condição de alcançar esse estágio de maturidade. Senão Ele não tinha falado isso. Senão não tinha deixado essa carta para nós, dizendo que nós já estamos num outro nível de alimento sólido. Num outro nível, e a gente precisa enxergar. E talvez nesse nível a realidade é diferente. Porque não é mais uma realidade de fantasia. De uma criança que vive sonhando com coisas que não vão alcançar, não. Mas é um momento de realidade. E a realidade vai ser madura para nós. Opa, peraí, tem coisa que não dá mais para mim ficar pensando, perdendo tempo nisso. Tem coisa que a realidade é diferente, eu vou ter que exercer de outra forma. Vou ter que procurar executar de uma outra forma. Tire a fantasia e coloque a realidade. Isso é maturidade. Para alcançar esses níveis, né, de maturidade, vai precisar de nós intencionalidade. Devemos ser intencionais nas nossas buscas por maturidade. Você tem que ser intencional na sua busca pelas coisas do reino de Deus. Você tem que ser intencional nos seus relacionamentos. Você tem que ser intencional na sua busca para crescimento pessoal. Você tem que ser intencional no seu relacionamento familiar, no seu contexto familiar. É intencionalidade. Isso vai gerar maturidade para você. Pode ter certeza disso. Perder tempo com coisas inúteis, com entretenimentos que vai tirar fora a nossa atenção de Deus, não vai resolver. A gente tem que ter foco nas coisas de Deus. Estamos falando de frutificar. Estamos falando de processos onde envolve tempo, onde envolve sacrifício, onde envolve esforço, onde envolve uma série de coisas. Mas o principal de tudo isso é a nossa maturidade na caminhada cristã para que os frutos que Deus tem para nós sejam frutos bons. E a gente não fique buscando, perdendo tempo para gerar frutos ruins na nossa vida. Você terá uma vida cristã, saudável, boa, é na presença de Deus. Na presença de Deus. Por quê? Porque os seus sentimentos, o seu entendimento não vai fazer você se enganar. O que que discerne o que é o bom e o que é ruim? O que que faz mostrar para você o que que é bom e ruim? Vamos pensar em dois frutos. Se você vai numa banca, num sacolão, e você sabe que aquela fruta é boa ou que aquela fruta é ruim, o que que faz você entender o que que é isso? Maturidade, conhecimento. Ó, eu sei que essa fruta, eu sei que uma banana verde, ela não está boa para comer. Mas uma banana amarela, já madurinha, eu olho ali, ela já está boa. Se ela está um pouco mais escurinha, com umas manchinhas um pouco mais escuras, ela já pode estar passada. O que que faz eu ter essa escolha? É conhecimento. Uma criança, se você mandar pegar, ela vai pegar qualquer coisa. Ela não vai saber ainda, mas você tem conhecimento. O que que vai saber você, quais são as características, os seus comportamentos que vai fazer você escolher o que é o fruto bom, o que é o fruto ruim para a sua vida? O que vai fazer você escolher o que você tem que tirar, lançar fora, ou o que você vai se alimentar para gerar fruto bom na sua vida? Quais são os parâmetros que você vai fazer para que isso gere na sua vida fruto bom ou fruto ruim? São essas características que nós aprendemos aqui. As características que eu tenho de maturidade para saber escolher bom, fruto bom e gerar fruto bom. E características ruins que vai fazer com que eu elimine aquilo que é ruim da minha vida. É maturidade, é tempo, é conhecimento. Para eu discernir o que é um profeta, um falso profeta, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Para saber se ele está falando é bom ou o que ele está falando é ruim. Para falar se o entendimento que ele está tentando levar eu a crer é bom ou é ruim. Como que você vai distinguir se o que ele está falando para você é bom ou ruim? Você vai ter que ter maturidade. Você vai ter que saber o que está sendo falado. Amém? Glória a Deus. Fique de pé.